temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Luiz Cláudio Canuto.
O Palavra de Especialista de hoje volta a discutir a crise no Iraque e vamos falar sobre a ocupação do país e os possíveis desdobramentos. Temos hoje dois convidados, o mestre em Sociologia e doutor em Economia Política pela Universidade de São Paulo, professor Henrique Hautner, e o historiador e professor emérito de Política Exterior da Universidade de Brasília, Luiz Alberto Moniz Bandeira, que atualmente mora na cidade de Heidelberg, na Alemanha, e é com quem nós vamos começar o programa. Bom dia, professor Moniz Bandeira.
Bom dia. É um prazer falar com você aí da Rádio Câmara.
Professor, no momento presente, os Estados Unidos ocupam o Iraque e tentam instalar um governo democrático, o que nunca foi tradição na cultura árabe. E os xiitas, que são a oposição e a maioria do país, querem a saída dos americanos como a principal condição para negociar qualquer governo. Sem citar o problema dos curdos ao norte, né, aquela tensão na fronteira com a Turquia, como é que o senhor descreveria o atual cenário naquela região?
Olha, a guerra no Iraque está apenas começando. Como é que os Estados Unidos querem implantar a democracia no Iraque quando não permite ao povo iraquiano decidir o seu próprio governo? O Rumsfeld chega e diz, não permitiremos o Estado Islâmico. Que negócio é esse? É uma ditadura que os Estados Unidos querem exercer em escala mundial? Isso é uma contradição em si e isso vai levar a uma guerra permanente ali no Iraque, porque a maioria, como você citou aí, da população, não vai aceitar.
Pela sua análise, qual seria a melhor forma, então, de reconstruir o Iraque?
Os Estados Unidos, primeiro, eles não tinham que ter invadido. Está se vendo que tudo foi uma armação com provas falsas, conforme o próprio Blix denunciou. Até agora não foi encontrada nenhuma arma de destruição maciça. E se houvesse armas de destruição maciça, Saddam, inclusive, poderia ter usado. Isso tudo foi uma farsa que os Estados Unidos montaram para invadir o Iraque e ocupá-lo. A guerra é uma guerra de agressão, de ocupação, uma guerra imperialista.
Sim, mas
não foi para libertar Iraque, coisa nenhuma. Saddam é um ditador, tudo isso sanguinário. Mas não foi por isso, não, porque os Estados Unidos estão acostumados a apoiar ditadores sanguinários em toda parte, apoiaram até Pinochet aqui na América Latina.
Tá, mas diante da ocupação dos Estados Unidos, da destruição do governo, né, pela sua análise, qual seria então a forma de reconstruir? Seria a ONU entrar nessa? Quer dizer, cabe a quem, nesse instante, reconstruir o país?
Depende do negócio de dinheiro, né? Se eles querem reconstruir, eles dêem um dinheiro e deixam o povo reconstruir. Isso é um negócio, não se trata disso.
Mas ali...
A ONU não pode reconstruir, porque a ONU ela pode encaminhar ou coordenar, mas eu não creio que os Estados Unidos vão deixá-la fazer isso. Agora, a ONU em si não tem dinheiro para reconstruir.
Ali é uma salada étnica, né? Quer dizer, 60% de xiitas, tem a população sunita.
Exatamente, eles não vão conseguir controlar essa situação.
Quer dizer, se...
Não vão conseguir, eles... O Bush desencadeou uma tempestade ali, as bruxas estão soltas, não vão conseguir controlar não, como até agora não conseguiram nada no Afeganistão. O governo lá está instável, até agora não deram os recursos necessários ao Afeganistão, não deram.
Bom, professor, nesta segunda-feira, mais de 200 delegados iraquianos de todas as tendências se reuniram em um salão de convenções para definir um novo governo. Havia ali sacerdotes muçulmanos e sunitas vestidos com túnicas, curdos da região norte do país, chefes tribais árabes e exilados, né, vestidos ao estilo ocidental. Inclusive mulheres também, muitas mulheres ali reunidas. Essa série de reuniões vai acontecer até maio. Um representante do recém-formado movimento iraquiano independente dos democratas, Ahmad Jaber Al-Awadi, chegou a dizer que espera formar um governo unificado, o que refletirá o espectro completo do Iraque. E um importante exilado chamado Saad al-Bazaz disse que diversos delegados haviam tratado a possibilidade de um conselho presidencial de diversos membros, ao invés de nomear um único líder para o país. Aliás, o administrador civil do Iraque, o general da reserva Jay Garner, chegou a dizer que também quer isso, quer uma representação de todos os povos, de todas as religiões governando o Iraque. O senhor acha isso possível ou é só um jogo para a plateia?
Sim, depende lá do que eles se acertarem. Cabe ao povo iraquiano decidir seu próprio destino. Agora, aquela região nunca é muito difícil ser governada com essas divisões étnicas, religiosas que existem, por um tipo de governo assim. É muito difícil, não conhecer realmente o Oriente Médio, pensar que o Iraque pode ser governado por esse tipo, estabelecer uma democracia ocidental num país que não tem nenhuma tradição disso.
Agora é o seguinte, como é que pode haver essa estranha colaboração desse conselho, como é que é o nome aqui? É Conselho Supremo da Revolução Islâmica, que é formado por um grupo de xiitas que estava exilado no Irã. Eles inclusive estão participando dessa conferência, e no início eles haviam boicotado a primeira reunião no dia 15 de abril, exatamente porque tinha sido...
A luta lá continua no Iraque, porque eles não estão aceitando, as manifestações ocorrem todo dia.
Pois é, como é que pode haver a colaboração de um grupo que é aliado ao chamado eixo do mal, segundo os Estados Unidos? Não é algo estranho?
Não, eles são iraquianos, são xiitas, são iraquianos, vão participar. E esse negócio é a retórica dos Estados Unidos, que eles querem realmente atacar o Irã, querem atacar a Síria. E tem um bando de fascistas no governo americano.
Sim, mas é uma pergunta. Esse Conselho Supremo da Revolução Islâmica, que é formado por xiitas, está participando da reunião. Os xiitas são a maioria. Eles estavam no Irã. No Irã e não no Iraque. Agora eles querem formar um governo. Quer dizer,
claro,
a partir do momento que se forma um governo...
Aí é que vai o conflito recrudescer com os Estados Unidos, que eles querem formar um Estado Islâmico.
Exatamente, quer dizer, um Estado muito semelhante ao Irã, que é o próximo alvo, frente dos Estados Unidos.
Exatamente, e aí o conflito vai se agravar ainda mais.
Agora, qual seria o interesse dos Estados Unidos em gerar esse conflito grande?
É a ignorância dessa gente que está lá no governo americano, de Bush, Rumsfeld, de outros, que não conhecem o Oriente Médio. Como é que eles podem? Eles desencadearam uma tempestade lá terrível, que não vão poder controlar. Porque a opção, o Saddam ainda era a melhor opção para os Estados Unidos do que os xiitas. O Saddam era um Estado laico. O regime de Saddam era laico. Agora os xiitas querem fazer um Estado Islâmico, e eles são maioria. E como vai agora os Estados Unidos dizer, não queremos a maioria, vamos fazer... Então isso é uma colonização, é a colonização do Iraque.
Quer dizer, a situação vai ficar pior do que antes?
Vai ficar pior do que antes.
Como é que você analisa a posição da França e da Alemanha diante dessa crise?
Eles foram contra a intervenção, né? Estão aqui resguardados. Os Estados Unidos fizeram, atropelaram a ONU, atropelaram o Conselho de Segurança, querem implantar, busca implantar uma ditadura planetária. E aí estão as consequências, que ninguém sabe que isso vai dar, né? Você veja que até hoje eles nunca mais falaram no Al-Qaeda e no Bin Laden.
Agora,
lançam um negócio e depois... Esquece, né? Botam outra coisa na agenda. Agora, Iraque, daqui a pouco, quando isso começar lá a ferver lá, eles vão fazer uma outra coisa para mudar. Né? Em função das próximas eleições nos Estados Unidos. Agora, vai ser difícil, se a economia americana não se recuperar um pouco no próximo ano, vai ser difícil o Bush se reeleger.
Agora, como é que fica a ONU depois desse conflito? Ela não autorizou a invasão, e a partir do momento em que há a invasão e a ocupação de forma ilegal feita pelos Estados Unidos, não caberia a ONU punir os Estados Unidos ao invés de referendar o ato ilegal e reconstruir?
Os Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem parte da ONU. A ONU é um organismo internacional. Punir como? É uma questão de força. Eles fizeram uma política de força. E não foi a primeira vez que a ONU foi desrespeitada. A União Soviética invadiu a Hungria, invadiu a Tchecoslováquia, os Estados Unidos invadiram a Granada invadiram o Panamá. Os Estados Unidos sempre agiram assim unilateralmente. Só não fizeram, atacaram Cuba nos anos 60 porque tinham medo de dar uma represália da União Soviética em Berlim ou na Turquia. Mas sempre eles fizeram essa política de poder. Agora, isso tem um limite, né? Porque com os foguetes o Bush pode destruir o Iraque, podia fazer tudo. Agora, não vai poder implantar lá o que eles querem. Vai ser muito difícil.
O senhor acha
foguetes que... Não se implanta uma democracia sentada sobre foguetes. Aí é que vai ser o problema.
Professor Muniz Bandeira, diante dessa falta de poder da ONU, faz sentido existir uma organização das Nações Unidas?
Faz, ela vai continuar existindo. Vai continuar como continua até hoje. Isso não. Agora, a questão, o impasse está é que perante a opinião pública mundial, os Estados Unidos estão política e moralmente derrotados, né? Seus objetivos, seus ideais, a questão da democracia, tudo está desacreditado. Conversa com qualquer pessoa aí no Brasil, você vê isso. Eu estive aí agora um mês no Brasil e percebi até as pessoas mais simples e humildes e que ignoram a situação internacional se manifestavam contra a atitude americana. Como é que eles podem defender a democracia quando querem punir a França porque se ficou contra? A democracia tem que existir nas relações internacionais. A democracia implica o direito de divergência, de aceitar a divergência. Agora não, eles estão aí querendo mandar no mundo. E daí? Sem moral, não há domínio. Acaba desde algum tempo.
Sim, mas qual a função da ONU se ela não é respeitada, professor?
Vai continuar como até agora continuou, para resolver outras questões. Uma reunião lá para troca de informações, etc. Os Estados Unidos nunca respeitaram mesmo. Não quiseram, o Bush iniciou o governo rejeitando todos os 8 tratados ele abandonou. Inclusive o Acordo de Kyoto, o ABM com a União Soviética, com a extinta União Soviética, que agora é Rússia, né? O tratado que criou o Tribunal Penal Internacional para Crimes de Guerra. Eles não respeitam nada. Estão aí, querendo agora impor a sua ditadura planetária, né?
No segundo bloco deste programa, vamos conversar com o doutor em Economia Política pela USP, professor Henrique Hautner. Estamos agora com o professor emérito de Política Exterior da UNB, Luiz Alberto Muniz Bandeira. Professor, alguns especialistas dizem que a ONU fazia sentido quando havia duas superpotências militares, já que as decisões tinham peso sempre para um dos lados. Se atualmente só existe uma potência, segundo esse raciocínio, é impossível alguma decisão valer contra os Estados Unidos, já que basta o presidente bater o pé para que o resto do mundo precise se adequar. Então, faz sentido essa afirmação?
Os Estados Unidos bateram o pé e a ONU não aprovou.
Mas nada vai acontecer com os Estados Unidos.
Não, nunca aconteceu antes também com nenhum país.
Então,
o que
aconteceu
com a União Soviética quando ela invadiu a Hungria, quando ela invadiu a Tchecoslováquia?
Então, de nada vale a ONU.
Não, a ONU não é para isso, para punir nenhum país. A ONU não tem poder para isso. Nunca
mas,
teve.
Mas não caberia a ONU autorizar e ter moral para
uma guerra?
Sim,
mas daí? Ele não respeita, pronto. É o que aconteceu, a União Soviética também não consultou a ONU, não respeitou a ONU, nada disso. Quando invadiu a Hungria, quando a França e a Inglaterra bombardearam o Suez também. Ninguém consultou a ONU e nem respeitou. E a ONU continua existindo para a troca de informações, etc., para regular certas atividades, por aí vai. É um organismo para a cooperação. Mas a ONU não tem poder de polícia para prender quem sai fora da lei, punir, não tem. É uma questão de força. E que os Estados Unidos, que ajudaram a construir a ONU, inclusive estão debilitando ainda mais. Quer dizer, agora qualquer país pode se achar no direito de atacar outro preventivamente.
E o senhor acha que existe algum alvo futuro dos Estados Unidos, a Coreia do Norte, o Irã? Como é que o senhor vê isso?
A Coreia do Norte eles não se metem lá não, porque ela tem armas atômicas, eles sabem disso. E tem a China ali perto que não vai deixar.
E o Irã e a Síria?
Aí sim, poderia ser, mas vai ser difícil, eles não vão poder controlar. Eu duvido que eles tomem uma iniciativa agora para atacar outro país quando eles não controlam nem quando eles não controlam ainda nem o Afeganistão, nem o Iraque eles vão conseguir controlar.
Tá joia. Professor Muniz Bandeira, muito obrigado pela sua opinião no programa Palavra Especialista. Tenha um bom dia.
Para vocês também aí, um bom dia.
Tchau.
Obrigado.
Daqui a pouco voltamos com o Palavra de Especialista e vamos conversar com o mestre em Sociologia e doutor em Economia Política pela USP, professor Henrique Hautner. É uma segunda visão sobre a crise no Iraque.
Palavra de Especialista. A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O ouvinte quer saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita. Participe! 0800-619-619. Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista de hoje é sobre a ocupação no Iraque. No bloco anterior, conversamos com o historiador e professor emérito de Política Exterior da UNB, Luiz Alberto Muniz Bandeira. E agora vamos falar com o mestre em Sociologia e doutor em Economia Política pela USP, professor Henrique Hautner. Professor, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, é possível uma democracia no Iraque?
Realmente o problema do Iraque é muito mais complexo do que os Estados Unidos imaginavam. Dizer que vão instalar uma sociedade democrática é um pouco ingênuo, porque parece que não conheciam ou não conhecem suficientemente essa multiplicidade de grupos étnicos, culturais, religiosos, em certo sentido com aspirações diferentes quanto à autonomia e soberania. E dizer que nós vamos criar uma sociedade democrática, como disse, pouco presunçoso e certamente não revela um conhecimento real do que está se passando lá.
Principalmente porque mais da metade da população é xiita, não é isso?
Efetivamente, os xiitas eles estão muito mais inclinados a seguir um modelo do tipo Irã, uma sociedade teocrática, do que uma sociedade ocidental. Por mais que individualmente eles possam preferir as vantagens de uma sociedade mais aberta, mas culturalmente estão muito mais alinhados com o modelo iraniano.
E um governo xiita seria viável em um país tão dividido?
A minoria, os sunitas, certamente também não vão ficar calados quando os xiitas tomaram, vamos dizer, o poder, se isso vai ocorrer. Porque, enfim, estão acostumados durante décadas a exercer a dominação e, de repente, isso lhes escapa pelos mãos. E, obviamente, a culpa que eles vão descarregar nos Estados Unidos, não? Que vieram alterar todo o panorama, todo o cenário.
E, além de tudo, desse risco de instabilidade no caso de uma mudança de governo, existem os curdos ao norte, né?
Os curdos constitui um terceiro fator complicador, porque efetivamente estávamos aguardando, faz anos ou décadas, alguma mudança na situação deles, de minoria perseguida, embora uma minoria expressiva, e que sobretudo tem suas ramificações também pelos países vizinhos, Turquia, Irã, Síria, e que sempre foram perseguidos, sobretudo na que diz respeito aos turcos, não? Que não têm tratado muito bem os curdos e estão assustados de um movimento que pudesse tender a uma unificação de todas essas minorias curdas nos países da região e que, obviamente, alteraria o equilíbrio geopolítico.
Professor Henrique Hautner, nessa semana começaram as reuniões para a busca de um governo democrático com a participação de todas as tendências no Iraque. É possível, apesar dessa aparente boa vontade inicial dos rivais locais, fazer uma democracia?
É muito difícil fazer qualquer previsão sobre a validade desses esforços. Agora, por outro lado, tem que concordar que algo tem que ser feito para mobilizar a chamada sociedade civil, os iraquianos que não estavam no governo e que agora despertam para uma nova situação em que é exigida uma tomada de posição. E não somente uma tomada de posição quanto ao destino de cada grupo, de cada indivíduo, mas com relação também aos outros grupos com os quais se sempre vivia numa situação de hostilidade aberta ou velada. Então, realmente, é um desafio inédito para o Iraque, que nunca teve uma sociedade mais aberta e mais participativa. Então, sob este aspecto, eu acho que não se pode negar que é um avanço com relação ao passado, ao regime autoritário, ao regime repressor. Mas até que ponto se vai conseguir? E depende em boa parte como que vão ser mobilizados e recrutados os novos administradores da sociedade iraquiana. Certo? Se vai haver um processo democrático de eleições municipais, locais, posteriormente, eventualmente, por províncias ou regiões, reconhecendo o direito a uma autonomia, pelo menos parcial, dos diversos grupos, embora mantendo o princípio unidade federativa, tudo isto ainda não está conhecido, não foi divulgado. Não sei se os americanos realmente têm esta visão a médio e longo prazo, mas eu diria que tem que apoiar toda qualquer tentativa de envolver e de chamar a sociedade iraquiana a entrar no cenário e desempenhar seu papel.
Professor, de que vale um conselho de segurança que não consegue fazer o que decide?
É verdade, não é a primeira vez que o Conselho de Segurança decide as decisões ou resoluções não são colocadas em prática. Ou, em outras palavras, os atores em jogo simplesmente parecem ignorar e desconsiderar as decisões. Mesmo assim, eu diria, na falta de algo melhor, e nós não temos ainda uma organização mundial com verdadeiro poder de imposição, né? Nenhuma organização regional, percebeu que a OTAN ou a União Europeia também não conseguiram, de alguma forma, consenso e unidade nas decisões sobre o que fazer, como fazer, com quem fazer. Então, tem que reforçar, por enquanto, o papel das Nações Unidas, tem que reabilitar o Conselho de Segurança, tem que reformular toda a legislação a respeito do poder de veto e tem que ampliar, talvez, a base do Conselho de Segurança para incorporar países que, por seu peso demográfico, político, econômico, são provavelmente tão importantes, se não mais importantes, do que os atuais membros do Conselho. E me refiro particularmente à Índia, à Indonésia, eventualmente, ao Brasil, à Nigéria na África, à África do Sul, que são todos países que certamente terão um papel importante na configuração de uma nova ordem social, que, embora vai demorar para se fortalecer, é absolutamente indispensável para que o mundo caminhe na direção da paz, na direção da cooperação, na direção de atos de solidariedade e não de beligerância.
Professor, o senhor acha que caberia à ONU reconstruir o Iraque?
Bom, aqui é uma questão que eu diria depende boa parte do que os advogados, os legalistas, eu acho que caberia a responsabilidade provavelmente aqueles que a destruíram, que destruíram o país e sua infraestrutura, responsabilidade deles, em termos de financiamento. Agora, em termos da supervisão, em termos de cooperação técnica, científica, tecnológica, educacional, sem dúvida seria mais desejável que fossem pessoas recrutadas nesse imenso leque de competências e capacidades existentes nos países em desenvolvimento, nos países do terceiro mundo, do que os americanos, que dificilmente poderiam, vamos dizer, ocultar o caráter colonialista, o caráter dominador, que tão serviu para, enfim, fazer descrer os povos ex-colônias, das ex-colônias, do papel dos brancos, do papel do mundo desenvolvido. Então, a participação das Nações Unidas nesse processo me parece indispensável. Agora, regular esta participação em termos de quem vai prover os fundos, quem vai administrar, quem vai prestar contas, e, portanto, o único fórum nesse sentido só poderia ser o Conselho de Segurança, as Nações Unidas e, eventualmente, comissões especiais para as quais serão assinadas tarefas específicas nesse empreendimento enormemente complexo, difícil e que certamente ainda vai produzir inúmeras tensões e conflitos nos próximos meses e anos.
Professor Henrique Hautner, ainda há pouco eu conversei com o professor Muniz Bandeira e ele disse que a reconstrução do Iraque caberia aos próprios iraquianos. Seria possível a reconstrução pelos próprios habitantes do Iraque?
Somente a condição que os iraquianos conseguiriam, vamos dizer, entender-se sobre este pacto federativo, quer dizer, uma nova aliança entre os diversos grupos que concede a cada um certo grau de autonomia e, ao mesmo tempo, estabelece as responsabilidades para o conjunto. Agora, isto pode ser bastante complexo na medida que as riquezas existentes do petróleo não se distribuem de uma forma, eu diria, equânime nas diferentes regiões do país. É a mesma história aqui no Brasil, não tem estados que têm acesso aos royalties do petróleo da Petrobras e que, obviamente, não querem compartilhar isso com os outros estados. Agora, aí seria questão de estabelecer uma legislação de antemão que diz o petróleo é do país e de toda a população. E, portanto, uma vez estabelecido esse consenso, seria relativamente fácil encaminhar os diversos projetos de reconstrução, tanto da infraestrutura quanto do desenvolvimento dos poços de petróleo para poder atender a demanda enorme para a reconstrução.
Professor, nesses últimos dias, os Estados Unidos prenderam diversos funcionários do governo de Saddam Hussein, entre eles Tariq Aziz, que é um representante do Iraque, recebido na ONU, quer dizer, uma figura pública, uma autoridade do antigo regime de Saddam Hussein. Ele está preso. Queria saber, que crime esses funcionários de Saddam Hussein cometeram para atualmente estarem presos e o que vai acontecer com essas pessoas?
Bom, isso, novamente, é uma questão bastante polêmica, porque, na realidade, do ponto de vista de legislação, de direito internacional, não cometeram crime nenhum. Se eles estavam fazendo parte das Forças Armadas, do comando das Forças Armadas do país, é porque são cidadãos de um país e tinham que acatar a autoridade existente. Enquanto não foram acusados de terem transgredido a legislação internacional quanto a armas de destruição em massa, é que, sem dúvida, é um negócio altamente delicado, porque a Rússia tem armas de destruição em massa, os Estados Unidos têm, faz muito tempo, e outros países os têm. Então, isto em si não pode ser considerado um crime em termos da legislação internacional vigente. Somente se tivessem usado essas armas, mas não as usaram e não as encontraram. De modo que me parece que os Estados Unidos, por enquanto, prenderam essas pessoas, mas sem saber exatamente o que vão fazer com elas. Provavelmente para sondar as possibilidades de aproveitar alguns nesse novo governo, eu acho que isso seria bastante negativo, porque se é para renovar a sociedade iraquiana, não pode fazer constar da lista dos potentados, dos dirigentes, pessoas estreitamente identificadas com Saddam Hussein. Então, me parece que os Estados Unidos não têm uma noção muito clara o que fazer com elas. Mas como não descobriram as armas, como não descobriram Saddam Hussein, eles tinham que apresentar algum resultado mais concreto do que eles efetivamente conseguiram lá com esta campanha, que, sem dúvida, foi onerosa, não somente para os Estados Unidos e Inglaterra, em perdas humanas, mas, sobretudo, para os iraquianos.
Professor Henrique Hautner, o tempo já está estourado, mas eu não poderia encerrar o programa sem fazer essa pergunta ao senhor. O senhor se referiu aí a informações falsas, né? Os Estados Unidos não acharam armas químicas algumas, e houve, está acontecendo nesse instante um processo de surgimento de provas falsas. Houve aquele vexame do primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, antes da guerra, quer dizer, então a gente fica meio desconfiado. Neste domingo agora, os jornais Sunday Telegraph, da Grã-Bretanha, e Toronto Star, do Canadá, deram notícia de que foram encontrados documentos no quartel-general da inteligência iraquiana em Bagdá, que supostamente mostram que autoridades do regime de Saddam Hussein se reuniram em 98 com um enviado da Al-Qaeda e procuraram acertar um encontro com o líder da rede terrorista, Osama Bin Laden. Esses documentos foram traduzidos para iraquianos. Eu pergunto, isso tem alguma credibilidade?
Como é que eu vi na televisão o depoimento de um americano que durante 30 anos trabalhou na CIA, teve um posto bastante destacado na CIA. E ele diz que, claro, se os americanos vão querer, eles podem plantar notícias e achados e evidências conforme eles precisam. Para isto eles têm know-how, para isto eles têm experiência. Isto um americano que trabalhou com a CIA. Então eu diria, tudo aquilo que eles vão descobrir agora terá que ser passado pela triagem muito rigorosa para tentar verificar até que ponto isso constitui ou não uma evidência dentro desse esforço a posteriori para provar a associação do Irã com a Al-Qaeda. Dizem que também os americanos tiveram contatos muitos anos atrás com Osama Bin Laden, não? Como tiveram contatos com Saddam Hussein e financiaram uma boa parte da campanha bélica dele contra o Irã na época. Então, eu acho que essas não são provas consistentes, não são provas suficientes para fazer o caso dos Estados Unidos e da Inglaterra. Agora, imagino que para a imagem perante a opinião pública, seria importante que tivessem algo, mas o que foi produzido até agora não parece suficiente.
Professor Henrique Hautner, muito obrigado pela sua participação no programa Palavra Especialista.
Obrigado também pela oportunidade.
Tenha um bom dia.
Igualmente.
O programa Palavra Especialista teve a apresentação de Luiz Cláudio Canuto, a produção de Mônica Leon, na parte técnica Francisco Milton e Chico Mendes. A coordenação é de Ana Del Monte. Amanhã, quinta-feira, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, haverá um programa Palavra de Especialista especial, apresentado pela jornalista Adriana Magalhães. Ela vai entrevistar o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Francisco Fausto, e o secretário nacional da Comissão Pastoral da Terra, Antônio Canuto. Não perca, amanhã, 8h30 da manhã. E na próxima quarta-feira, como sempre, mais um programa Palavra de Especialista, sempre às 8h30 da manhã. Até lá e tenham todos um bom dia.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Luiz Cláudio Canuto.